temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, em 2013 foram assassinados pelo menos 312 gays, lésbicas e travestis no Brasil. Uma média de um homicídio a cada 28 horas, de acordo com pesquisa feita pelo Grupo Gay da Bahia. Segundo o levantamento, o país é o campeão mundial em violência contra homossexuais. De cada 5 mortes, 4 são no Brasil. Eu sou Fabiana Mello e no Palavra de Especialista de hoje converso sobre o projeto de lei que criminaliza a homofobia com Maria Berenice Dias, presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Maria Berenice, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
É um prazer.
Eu gostaria primeiro de perguntar para a senhora qual a expectativa que a senhora tem, então, sobre a criminalização da homofobia ser aprovada nesse segundo mandato da presidente Dilma Rousseff.
Bom, para a presidente aprovar algum projeto, sancionar algum projeto, ele precisa tramitar, ele precisa nascer, passar a ser aprovado pela uma das casas, pela Câmara, pelo Senado, e se não houver modificação nenhuma, que vai para a sanção presidencial. Nós temos o, que eu acho, longo, mas curto espaço, né, de tempo para isso poder ser sancionado pela presidenta.
Certo, mas já houve nessa última legislatura, né, que está terminando agora, essa iniciativa foi aprovada pela Câmara e foi ao Senado. A senhora acha que com a nova composição do Congresso a partir de fevereiro há alguma perspectiva?
Mas ele já morreu, o PL 122 não existe mais. Ele entrou em 2001, tramitou durante na Câmara, foi aprovado na Câmara em 2006, foi para o Senado, e durante, por isso que eu falo em tempo, né? Olha a quantidade de anos que passa, e a Câmara, nas vésperas das eleições, olha, de uma atitude, eu acho, até eu diria covarde. Considero que o nosso legislador, ele é coautor de todos esses crimes que se cometem contra a população LGBTI, que eu insiro os intersexuais nessa nomenclatura, na proteção da lei. Porque simplesmente, ao invés de, bom, aprovar o projeto que veio de Câmara, ou mexer no projeto e voltar para a Câmara, que também iria levar mais anos, não, simplesmente determinou o apensamento para ficar junto, tramitar junto com o projeto de reforma do Código Penal, algo que sabe-se Deus, né, quantos anos isso vai tramitar. Em primeiro lugar, porque no Código Penal já não está previsto, e já a manifestação dos parlamentares envolvidos no projeto do Código Penal, sabe, qualquer interesse em tratar desse tema, porque no conceito deles isso dificulta a sua aceitação. Então, por isso é que eu acho difícil essa manifestação, que ela só fez agora depois que se elegeu, porque durante toda a legislatura anterior, durante a campanha, ela se omitiu em falar a respeito desse tema.
Isso,
acho que ela tem que mudar de opinião. Acho que ela assumiu a sua verdadeira posição publicamente, mas infelizmente temos isso. A esperança que nós temos é o projeto elaborado pela Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados elaborou um projeto, Estatuto da Diversidade Sexual, reconhecendo todos os direitos e também criminalizando a homofobia. E a ideia é apresentá-lo por iniciativa popular. Nós estamos colhendo as assinaturas, é um número perverso que é necessário, 1% do eleitorado, que corresponderia a 1.400.000 assinaturas. Então, a chance que se tem, eu acho que a gente tem que se mover por esperanças, né, é de que este projeto, entrando por iniciativa popular, possa eventualmente tramitar nas duas casas nesse período da reeleição.
Agora, doutora Maria Berenice, o Estatuto da Diversidade Sexual, esse projeto que a OAB pretende apresentar, ele trata, por exemplo, dos direitos como a adoção por casais do mesmo sexo. Ele deve entrar em conflito com outra proposta que está sendo analisada pela Câmara, que é o Estatuto da Família, que, de acordo com o relator, o deputado Ronaldo Fonseca, pode, inclusive, vedar a adoção por casais do mesmo sexo. Como a senhora vê esse conflito e como a senhora acha que a comunidade LGBT pode mobilizar a sociedade?
O fato é que este projeto, o Estatuto da Família, que surgiu até um pouco para confundir as pessoas, porque existe o Estatuto das Famílias, do ano de 2007, que foi elaborado pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu sou vice-presidente, uma das fundadoras, onde reconhece todos os direitos, direitos esses não só da população LGBTI, não, protege todas as famílias que estão na Constituição Federal. A Constituição Federal é do ano de 1988, e aí diz que família também é um dos pais com os filhos. Também família é, não precisa do selo do casamento, as uniões estáveis. Então, este projeto absolutamente retrógrado, conservador, abre, não, assim, além de não vejo nenhuma chance, ele vai deixar o desabrigo não só a população LGBTI, não, todas as pessoas que vivem fora daquele modelo religioso lá de homem, mulher, casamento, sexo e reprodução. Esse estatuto só diz que isto é uma família. Então, por exemplo, os filhos que moram, que os pais morreram, nesse conceito, não é uma família. A mãe que fica com os filhos sozinho, quando se separa, não é uma família. Se não é uma família, eu vou trazer só um exemplo, isso não, a casa onde eles moram não seria um bem de família. Então, aquela proteção que a própria Constituição dá, que a família tem o direito de morar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo que deva tirar todos os bens, mas o lar das pessoas, o lar da família não se tira, bom, essas pessoas estariam todas vulneráveis, todas sem a possibilidade, sem tutela nenhuma da lei. Então, eu vejo essa ali um total confronto, não com relação à população LGBTI. Olha, isso causaria um desacerto social total, sem se dar conta, porque essas iniciativas são dessa bancada evangélica, conservadora, que usa preceitos alegadamente bíblicos e tal, para convencer as pessoas a esse fanatismo e tal. Não se dá conta do que está escrito ali. Não está só indo contra homossexuais, contra adoção por homossexuais. E depois assim, ó, nem adianta dizer uma lei.
Mas
os homossexuais não podem adotar. Em primeiro lugar, porque eles adotam sozinhos, uma pessoa pode adotar. Será que isso também vai ser proibido? Né? E depois eles podem fazer filhos. Por essas técnicas de reprodução assistida, qualquer pessoa hoje em dia pode fazer filhos. Então, banir a adoção não tem o mínimo significado, a não ser um grande retrocesso.
Certo. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje no Palavra de Especialista com Maria Berenice Dias, presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, doutora Maria Berenice, na ausência, então, de uma legislação que criminalize a homofobia e na ausência desse estatuto que será proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, o que pode ser feito, assim, a curto prazo, para que a violência contra homossexuais seja reduzida, para que esses números que eu citei no início da entrevista possam ser reduzidos?
O que se tem feito, porque a justiça consegue conceder direitos. A justiça não pode punir ninguém, porque ninguém pode deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Por isso a indispensabilidade de uma lei contra a homofobia, porque a concessão de direitos, sabe, a justiça vem reconhecendo. No Brasil, há um avanço significativo desse século graças ao Poder Judiciário. Então, assim, o que a justiça tem feito? Já que não pode condenar alguém por crime de homofobia, tem deferido indenização por dano moral, que já é algum tipo de penalização nesse sentido. Tem reconhecido as causas como causas cruéis ou motivo fútil, quando a motivação é homofobia. E existe uma quantidade muito grande de leis estaduais e municipais, bom, que ao menos punem com pena de multa manifestações homofóbicas, né? Não homicídios, crimes mais graves, que são o que acontece. Então, assim, qual é a realidade surpreendente hoje no país? Vem reconhecendo a inclusão dessa população no Estado, graças ao reconhecimento de direitos pelo Poder Judiciário. Só que isso, olha, tem acirrado os ânimos dos homofóbicos de plantão, aí entre eles essa bancada evangélica. Então, hoje em dia, quem tem ódio de homossexual, é fácil, é matar, é ir no jogo de futebol e chamar um gay de bicho. Porque se chamar de macaco, é processado.
Já é tipificado. Crime de racismo já é racismo, tipificado.
Então, assim, ó, racismo, chamar alguém de negro é crime. Chamar alguém de gay ou dessa outra qualificação horrível que é feita, sabe, com conotação pejorativa e agressiva, hoje em dia não dá nada.
Agora, doutora Maria Berenice, isso que a senhora levantou, por exemplo, é uma realidade. Em escolas, por exemplo, devem ser incentivadas campanhas educacionais nas escolas, por exemplo?
Nós precisamos, num primeiro momento, que foi o que pretendeu fazer aquele kit que foi elaborado de uma maneira muito criteriosa, era qualificar os professores de como tratar desta questão quando aflora na sala de aula, que aflora, sabe? Não dá para dizer que não existe, sabe, essa postura homofóbica das crianças que vêm da família. Então, sabe, esse tipo de agressão, de como tratar, e depois assim, ó, existem crianças que são homossexuais, que são transexuais dentro do ambiente escolar. Basta nós vermos só agora o número do Enem, de que 96 que fizeram a prova do Enem conseguiram usar o nome social, ou são transexuais ou travestis. Então, de onde é que eles vêm? Eles vêm das escolas. Então, eles estão dentro das escolas. Como é que eles são tratados nas escolas? Os professores não sabem o que fazer. Não sabem, por exemplo, que banheiro usar. Ainda ontem, numa alta escola do Rio de Janeiro, num debate que eu estava participando no Rio de Janeiro sobre estatuto da diversidade, veio uma professora me perguntar assim, o que se faz com relação ao banheiro? O que se faz quando os colegas começam a agredir, sabe, esses alunos que têm uma manifestação externa de comportamento diverso daquele menino azul, menina cor-de-rosa, menino joga bola, as meninas brincam de boneca, quando existe um comportamento que foge desse modelo, como, o que dizer para os alunos, como ensinar eles que nós temos que aprender a viver com a diferença?
Muito obrigada. Eu conversei hoje com Maria Berenice Dias, presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, doutora Maria Berenice.
Meu prazer.
Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudia Diniz. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente este e as outras entrevistas também do Palavra de Especialista na internet. O nosso endereço é radio.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.